Então, muito boa tarde. Breves palavras iniciais, em primeiro lugar, para agradecer a presença de todos, saudar os autores e apresentadores destes dois livros que serão apresentados hoje, neste horário que é uma experiência, nós costumamos fazer depois do plenário, hoje fazemos antes do plenário. Trata-se de dois novos volumes da coleção Biografias Parlamentares, o primeiro dedicado ao Almeida Garrett, o segundo dedicado a Henrique de Barros, portanto, a um dos vultos fundadores do nosso liberalismo, Almeida Garrett, e um dos vultos fundadores da nossa democracia, o professor Henrique de Barros, presidente da Assembleia Constituinte. Eu vou passar a palavra aos autores e apresentadores, agradeço o seu trabalho e a sua disponibilidade, e começo por pedir ao professor Paulo Silveira e Sousa, que na qualidade de autor da biografia de Almeida Garrett possa dizer algumas palavras. Aqui ou ali,
Talvez seja mais
graças a
fácil.
Almeida Garrett e Henrique de Barros, somos livres.
Talvez esteja mais fácil falar a partir daqui. Antes de começar pelos agradecimentos, que acho que é a parte importante, porque um livro é uma obra coletiva, não é só a obra de quem o escreve ou do autor, há todo um conjunto de pessoas que trabalham também no livro. Eu queria só chamar a atenção para dois ou três aspectos da biografia, porque eu tentei fazer uma biografia um pouco diferente do género biográfico. Ou seja, nós estamos em presença de uma biografia que vale mais pelo contexto do que pela suposta análise psicológica da personagem, por muito interessante que o Garrett seja. Ou seja, do meu ponto de vista, para chegar ao Garrett pessoa e ao Garrett biografia, só se consegue através da colocação do Garrett nas redes onde ele se inseriu, nas circunstâncias que viveu, nos processos sociais em que desenrolou as suas várias atividades. E, portanto, esta biografia tem talvez este volume, este tamanho e tem, enfim, esta ambição de ser um pouco uma biografia um pouco diferente. Eu só consegui fazer esta biografia com estas características, porque a Assembleia da República e o Serviço de Edições me deu toda a liberdade e mais alguma, e eu aí só tenho a agradecer o bem que fui tratado aqui pelo Serviço de Edições, que teve uma paciência notável com os meus atrasos, e eu aí penitencio-me. Eu estava de facto a escrever, não estava em casa parado, se calhar estava a escrever demasiado, mas só tenho a agradecer ao Dr. Rui Costa, à Dra. Marlene Viegas, à Dra. Teresa Paulo e um agradecimento muito especial à Noémia Bernardo, que foi a incansável revisora e editora do volume, a quem eu só posso agradecer todos os dias, se for preciso. Para além destes agradecimentos, que eu acho que valem a pena deixar, eu acho que só é possível fazer uma biografia com esta ambição de tentar fazer uma releitura do percurso de vida do Almeida Garrett, porque também há um conjunto de pessoas que trabalharam sobre Almeida Garrett antes de mim. E obviamente nós não começamos a trabalhar a partir do nada, nós começamos a trabalhar a partir dos textos dos outros. E os outros aqui são importantes. E esta biografia seria impossível se não tivesse havido antes de mim a professora Ofélia Paiva Monteiro, se não tivesse havido os trabalhos da professora Fátima Bonifácio sobre a história política do século XIX, se não tivesse havido os trabalhos sobre história intelectual do século XIX da professora Maria de Lourdes Lima dos Santos, que são notáveis, e eu não me canso de dizê-los, e estão bastante esquecidos. Os trabalhos da família. Agora deu-me uma branca. Portanto, há outras pessoas que interferiram neste percurso e que fizeram todo este conjunto de informação sobre a qual eu pude fazer a biografia. E os meus agradecimentos e, digamos assim, a minha homenagem, se quiserem, intelectual, deve ser feita portanto, para quem me precedeu e quem me permitiu fazer esta obra. Eu não queria falar muito mais, porque quero dar espaço aqui para o Sérgio Campos Matos poder apresentar a obra. Eu ficava-me por aqui, espero que gostem de ler o Garrett como eu gostei de o escrever e muito obrigado.
Passo agora a palavra ao professor Sérgio Campos e Matos.
Uma saudação ao Sr. Presidente da Assembleia da República, professor Augusto Santos Silva, uma saudação aos meus colegas de mesa, uma saudação a todos que aqui estão, incluindo os seus deputados, eventualmente. Eu prometo que vou ser breve. Queria situar um pouco este livro, que é o volume primeiro da série Grandes Oradores, uma nova série dirigida pela professora Zília Osório de Castro e integrada na coleção Parlamento. O livro vem, do meu ponto de vista, preencher uma lacuna na historiografia portuguesa. É uma biografia política e intelectual de uma das figuras cimeiras da primeira metade do século XIX em Portugal. Romancista, poeta, dramaturgo, jornalista, político, Garrett é indiscutível como um dos mais marcantes intelectuais da cultura política liberal e romântica neste país. Com exceção do trabalho seminal que Paulo Silveira Sousa já referiu, de Ofélia Paiva Monteiro, A Formação de Garrett, Experiência e Criação, dois volumes, Coimbra, 1971, na vasta bibliografia garrettiana, dispersa ou dedicada a temas específicos, posso lembrar o trabalho de Fernando Machado sobre as ideias pedagógicas de Garrett, ou os trabalhos de Luís da Costa Dias e de Helena Buesco, em perspectivas diferentes, mas não encontramos, na verdade, nos últimos 50 anos, nenhum trabalho com o folgo desta biografia intelectual. Quando são publicadas tantas biografias sobre figuras menores, é de saudar esta biografia da autoria de Paulo Silveira Sousa. Trata-se de um estudo erudito, no melhor sentido, um estudo detalhado e bem fundamentado. O autor assume a partir destas características do trabalho do biógrafo, eu passo a citar as palavras dele. A biografia do conjunto de uma vida é um trabalho de paciência, minúcia e erudição, onde o pormenor deve servir para amplificar o conhecimento do sujeito e não para produzir ruído ou decorar os vazios. Paulo Silveira Sousa preocupa-se em situar historicamente o percurso vital e político de Almeida Garrett, sem esquecer a sua vida privada, por exemplo, o seu lado dandy, tão comentado já na sua época. E, neste sentido, o trabalho vai além do título, não é? Que é uma biografia parlamentar e política. O autor revê interpretações enviesadas, caso das interpretações de Teófilo Braga, que viu em Garrett um republicano jacobino radical, ou Barbosa Colan e Fidelino Figueiredo, que a seu modo também produzem considerações erróneas. Pelo contrário, baseando-se em numerosas fontes e estudos oitocentistas, o autor toma o percurso de vida e o pensamento de Garrett no seu todo e na sua complexidade, valorizando os múltiplos géneros em que se afirmou, não apenas o jornalismo e a política, com destaque para a dimensão oratória, mas a diplomacia, a pedagogia e a história, sem esquecer alusões aos múltiplos géneros literários que cultivou. Porque a dimensão política em Garrett está em todos estes géneros. O autor sublinha um problema central, o problema da continuidade e descontinuidade do seu pensamento e ação política. Problema que também enfrentaram estudiosos de outras grandes figuras oitocentistas, como Alexandre Herculano, Oliveira Martins, Eça de Queiroz, etc. Das primeiras às últimas páginas deste extenso livro, são 789 páginas, mais 100 páginas que incluem um valioso apêndice iconográfico, fontes e bibliografia e índice remissivo, vai-se definindo o perfil político de Almeida Garrett nas suas nuances, de colaborador da primeira experiência liberal, o vintismo, a cartista avançado, crítico da Constituição de 22, mas também da Carta Constitucional, próximo do setembrismo e logo dele se afastando, mas opondo-se veementemente, a par de outro grande orador liberal, José Estevão, opondo-se à política de Costa Cabral e aproximando-se de Rodrigo da Fonseca Magalhães, essa figura grada da primeira regeneração. Devo salientar aqui que há uma obra dele que foi mal considerada na época, o Portugal na Balança da Europa, que ele escreveu ainda jovem, no exílio, a partir de 1826. Esta obra foi muito mal apreciada por um outro intelectual notável da época, o Lopes de Mendonça. Paulo Silveira Sousa chama a atenção para isso. Mas este ensaio, Portugal na Balança da Europa, a meu ver, é uma obra notabilíssima pela perspectiva, o esboço de perspectiva comparada que dá da Revolução Liberal Portuguesa, pelo olhar crítico sobre a colonização dos portugueses no Brasil e por outras razões. No entanto, há outros textos de Garrett, só chamar a atenção para um outro, que mostra bem que ele, de facto, nunca foi propriamente um radical, que é o célebre texto O Dia 24 de Agosto, escrito logo em 1821, em que apresenta um conceito de nação, que é um conceito de nação elitista. A nação, diz ele, eu cito, não é o povo em massa. Se dúvidas houvesse sobre isto, ficaria aqui claro, porque, na verdade, o conceito dele está longe de, a nação dele está longe de ser a nação da populaça, digamos, como um termo, ou do vulgar, como o Herculano também dizia. Neste livro mostra-se bem a posição de Garrett sobre a religião e a Igreja, a religião como vínculo social e nacional, no que coincidia com Herculano, sem todavia cair no anticlericalismo do historiador. Mostra que o seu percurso político não foi contraditório, sempre alvo de fortes ataques dos adeptos do antigo regime político e de liberais de vários setores. Mas o contraste com Herculano é bem evidente na relação com o poder. Se o historiador chegou a ocupar muito episodicamente cargos políticos de deputado e de presidente de uma Câmara Municipal, recusando sistematicamente outras funções de maior relevo, Garrett chegaria a exercer funções de encarregado de negócios em Bruxelas, par do Reino, ministro dos Negócios Estrangeiros, conselheiro, e foi ainda nomeado Visconde, embora, como sabemos, tenha emitido considerações críticas, aliás, bastante saborosas, sobre os barões e o materialismo dos barões da época. O autor qualifica a sua posição como, e cito, pragmática e pasteleira. Pasteleira no sentido de moderada, não é? Ele próprio, Garrett, se incluía a si mesmo num nós, pasteleiros legalistas. Situando em 1848, o ano das revoluções democráticas europeias, caracteriza a sua posição como liberal moderado, aberto à mudança, elitista, monárquico, e a dado passo deixa escapar o seu ponto de vista garretiano e diz: não era fácil ser moderado em tempos de ódios profundos. Fica bem evidente nesta biografia uma marca destacada de Garrett: a independência e liberdade intelectual do artista, um tópico que, aliás, seria caro a muitos outros intelectuais, entre eles Antero de Quental. Mas não é só o perfil político que está no centro deste livro. É o seu perfil intelectual e psicológico. É a construção da complexa persona de Garrett. Acrescentemos, contrastante, e mais uma vez aqui o contraste com Herculano parece-me muito visível, contrastante a diversos títulos com a figura de Herculano, que também ele era um mestre na construção da sua aura mítica, como bem mostrou Fernando Catroga. Garret foi, como diz Paulo Silveira Souza, um mestre da metanarrativa, foi construindo um autorretrato de si próprio, idealizando as suas origens, aristocratizando-se, com múltiplas referências aos seus ascendentes, sobrevalorizando com as distinções recentes e exageradas que o pai teria tido. E há neste livro todo um cuidado em reunir esta iconografia variada, disponível desde o célebre retrato do Garret estudante até as mais as posteriores representações do Garret por José Inácio Novaes ou pelo francês Legrand. Entre outros tópicos, eu queria só salientar, por último, dois que me parecem particularmente interessantes neste livro. Um é a relevância que Garret atribuía à história na continuidade da nação. E o segundo é o empenho de Garret na nacionalização dos portugueses. É muito habitual na Europa da época, também em Espanha, em Itália e noutros países. Não por acaso, em dezembro de 1838, no contexto do regime setembrista, Garret é nomeado cronista-mor do reino, um cargo que vinha, lembre-se, do reinado de Dom Duarte e que se prolongara até à Revolução de 1820, à altura em que Rocha Loureiro foi nomeado cronista-mor. Significativo é que Almeida Garret fizesse questão que este cargo em que foi investido, cronista-mor, tivesse um estatuto de ofício real e que fosse pago, conforme se pode atestar numa carta de Rodrigo, uma carta dirigida a Rodrigo da Fonseca, então ministro do Reino. E chegou a dar cursos de história, deu um curso de história que atraiu 500 pessoas, o que é absolutamente impressionante. Esta novidade que Paulo Silveira e Sousa nos traz. E faz-nos referência também o autor a uma série de trabalhos ou de projetos que Garret não chegou a cumprir, uma espécie de esboço da história de Portugal, o projeto de escrever uma história de Portugal que Garret nunca cumpriu, mas dirigindo-se a um tempo presente, a um tempo próximo, um passado próximo, 1820-1840, a ideia de escrever uma crónica de Dom Pedro IV, porquê que Garret nunca terá escrito estas obras que tinha em mente? De certo, porque o tempo não lhe chegava para isso, mas sobretudo, creio eu, porque Garret era essencialmente, para além de político, para além dessa atração especial que ele tinha pela política, ele era sobretudo um artista, um grande romancista, um grande poeta. E claro, isto acontece antes, estes convites para a história, esta atração pela história, acontece antes de Herculano se consagrar como historiador com a sua Opus Magnum a partir de 1846. A insistência na continuidade histórica da nação portuguesa levou Garret a referir-se em textos jornalísticos e de oratória política a acontecimentos múltiplos, como a Restauração de 1640, a Revolução de 1820, o passado recente, portanto, ou até a tradições míticas, como as Cortes de Lamego, que ele dá como autênticas, ou a tradição de Ourique. Ou seja, há aqui uma mescla entre história e mito que não deixa de ser interessante, embora fosse habitual na época também em Manuel Fernandes Tomás ou em António Feliciano de Castilho, que admitiam as Cortes de Lamego como autênticas. A ideia era, no fundo, enraizar historicamente a nação portuguesa e valorizar essas leis fundamentais de Lamego como na sua funcionalidade política. No seu empenho na nacionalização dos portugueses através da história e de uma pedagogia cívica, muito significativo ainda que Garret tenha pugnado por uma política de memória que incluía a valorização do passado liberal recente, sugerindo a criação de um panteão nos Jerónimos, que só muito mais tarde, como sabemos, viria a ser concretizada esta ideia em 1880, como também se empenhou no culto de Manuel Fernandes Tomás e de Dom Pedro IV, portanto sugerindo o levantamento de estátuas a estas grandes figuras. Mas, acima de tudo, dedicando-se Garrett ao estudo de uma literatura nacional, dizia ele no Romanceiro, de 1843, que nenhuma coisa pode ser nacional se não for popular. Como bem sublinha o autor, e vou concluir, Garrett, e cito, nunca esquecia a tradição e a história. Atitude coerente com a sua moderação política de oposição ao miguelismo e ao ultramontanismo, mas também ao radicalismo democrático. É certo que não foi esta a imagem que nos deixou o influente republicano Teófilo Braga, que acentuou, como já disse, a proximidade de Garrett com o liberalismo radical. Mas Paulo Silveira e Sousa acaba de nos dar uma leitura bem mais adequada e fundamentada do pensamento e ação política de Almeida Garrett. E por tudo isto, muito obrigado, Paulo Silveira e Sousa, por este belíssimo trabalho, que passa a ser uma referência-chave para o estudo de Almeida Garrett. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dou seguidamente a palavra à professora Teresa Nunes, autora da biografia de Henrique de Barros, que aliás foi galardoada com o Prémio da Academia Portuguesa de História, a Fundação Carlos de Gulbenkian de História Moderna e Contemporânea. Faça favor.
Senhor Presidente da Assembleia da República, eu quero saudá-lo, quero saudar também, muito obrigada, os ilustres membros desta mesa. Quero cumprimentar os senhores deputados, as senhoras deputadas, minhas senhoras e meus senhores. Eu serei breve, como é suposto, e gostaria, antes de mais, de agradecer ao senhor professor Luís Farinha a amabilidade do convite que me deu a oportunidade de fazer este estudo, esta biografia de Henrique de Barros, figura que... talvez não tenha merecido uma investigação de fundo e, por esse motivo, tendeu a ficar um pouco, digamos que, diluído na sua, enfim, na expressão dos tempos que foram confusos, não é? Eu gostaria de agradecer igualmente e muito à Assembleia da República pela oportunidade que deu, seja o arquivo da Assembleia, seja as edições, em muito particular à Sra. Doutora Maria Teresa Paulo e à Sra. Doutora Noémia Bernardo, pela gentileza, pelo acompanhamento, enfim, pelo desvelo na concepção desta obra, sem a qual, sem cuidados, enfim, a obra não seria de facto o que é. Eu quero agradecer a todos quantos acompanharam e permitiram, numa altura difícil, Sr. Presidente, atendendo a que estávamos no período de pandemia e, portanto, a disponibilidade a arquivos, e não foi fácil. E eu gostaria de dizer muito pouco sobre a figura de Henrique de Barros. É alguém que se dedicou largamente ao estudo da agricultura, sobretudo aos agricultores. As grandes preocupações que teve com as desigualdades sociais que ocorrem em Portugal, a sua fórmula sempre subtil, ainda que assertiva, de se opor ao Estado Novo, e eis não quando um académico brilhante, alguém que se internacionalizou numa época em que esta internacionalização nem era tão imediata, nem era tão costume. Alguém que se entregou depois a dirigir a Assembleia Constituinte e, portanto, permitir, de alguma maneira, a instauração da democracia portuguesa. É, de facto, o início pode-se dizer, não é uma obra acabada, não há obras acabadas em história, e por esse motivo esta será o início, eu gostaria de pensar, do muito que nós temos ainda a conhecer sobre Henrique de Barros, não apenas na sua vertente científica e pedagógica, mas também na sua vertente política. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. E para a apresentação da obra, dou a palavra ao professor António Ventura.
Senhor Presidente da Assembleia da República, os meus cumprimentos. Não vou detalhar as saudações, que seriam inúmeras, e os agradecimentos também, mas cumprimento os meus colegas de mesa, cumprimento todos os presentes, os meus deputados e deputadas, os serviços editoriais da Assembleia da República, que são modulares. E eu, há uns tempos atrás, contei a história de um amigo meu brasileiro que ficou perplexo quando soube que o Parlamento Português publicava livros. E, de facto, é uma atividade que o Parlamento tem patriótica e altamente meritória. Altamente meritória. Bem, eu vou cumprir o tempo que me foi dado, que é escasso, para falar de uma figura tão grande como Henrique de Barros. Tão grande e tão modesta, digamos assim. Mas os grandes homens são assim, são modestos. Não precisam de se afirmar porque eles afirmam-se por si mesmos. Ora bem, a professora Teresa Nunes, minha estimada colega, teve uma tarefa muito complicada, que foi escrever um livro sobre Henrique de Barros. Porque o problema, quando nós vamos escrever um livro sobre alguém, sobre um autor, uma figura, qualquer que ela seja, há duas situações muito complicadas e difíceis. Em primeiro lugar, a escassez de fontes. Em segundo lugar, a abundância de fontes. Ou seja, Garrett teve inúmeros estudos, espólio, documentos, publicações, etc. Henrique de Barros, mais complicado encontrar o fio da meada que está neste livro, e é um livro, como podem ver, substancial. Para quem partiu de quase zero, é obra, é obra. Ora bem, Henrique de Barros... é uma figura sui generis. Em primeiro lugar, é um homem que teve uma carreira científica, académica, notável. E vamos vê-lo como protagonista da política muito mais tarde, numa idade muito avançada, e ele fê-lo por obrigação, por dever cívico de o fazer. Quando ele assumiu a presidência da Assembleia Constituinte, quando em 69 ele foi candidato pela oposição em Coimbra, ele não necessitava de marcar essas posições. Aliás, ele foi um oposicionista durante toda a sua vida, desde os tempos de estudante, em agronomia. Numa época, estamos a falar dos finais dos anos 20, princípios dos anos 30, que é uma época muito conturbada, uma época de transição da ditadura militar para o Estado Novo, em que a partir de 28 temos uma luta dos estudantes de Lisboa, Coimbra e Porto, fortíssima contra a ditadura, não só contra a política educacional da ditadura, mas contra a política da ditadura em geral. Portanto, ele, embora não tenha sido um protagonista de primeira linha, como outros, que aliás se irão sentar na Assembleia Constituinte, e Vasta Gama Fernandes irá evocar precisamente aqueles jovens estudantes de Lisboa, Porto e Coimbra, que em 31, 32, protagonizaram ações de grande coragem e de grande confronto direto com as autoridades, e ele irá nomeá-los porque alguns deles estavam sentados na Assembleia Constituinte. Isso é, esses jovens, muitos deles que irão lutar durante décadas contra a ditadura, vão, afinal de contas, poder praticar, na prática, passo o pleonasmo, a democracia, através da participação ativa na Assembleia Constituinte e depois na Assembleia da República. Ora, Henrique de Barros teve essa carreira científica, académica, internacional, como a minha colega Teresa nos referiu, notável, que lhe trouxe um prestígio. Aliás, uma situação curiosa, numa dessas missões à Guiné, ele conheceu pessoalmente Amílcar Cabral, é um pequeno detalhe, mas a história é feita destes detalhes. Quando se diz, petite histoire, não, a história, não há pequena história nem grande história, há história, ponto final. E esses pequenos elementos são bastante, bastante curiosos. A participação em congressos internacionais de diverso cariz, a colaboração em publicações como a Agros, revista dos estudantes de agronomia, mas também a Seara Nova, ao qual ele esteve ligado, o Diário Liberal, onde, aliás, estava Mário de Azevedo Gomes, que é um pouco, eu ia dizer, o seu mentor. Enfim, eles tinham muito a ver um com o outro, do seu ponto de vista científico, mas também político. E Henrique de Barros foi um republicano, aliás, filho de peixe sabe nadar, foi um republicano que teve a percepção do falhanço da Primeira República, sem dúvida nenhuma, mas foi um republicano que pugnou sempre pelo regresso a uma democracia representativa e fê-lo ao longo de muitos anos, participando na Aliança Republicana e Socialista, por exemplo, em 1900, logo no princípio dos anos 30, participando, dando apoio ao movimento Unidade Democrática, colaborando com António Sérgio, que foi outro dos seus mentores, e a questão, o cooperativismo, que ele sempre pugnou, porque ele sempre pugnou, é claramente uma influência de António Sérgio, mas a participação no movimento nas comissões promotoras do voto, ele integrava-se de uma forma discreta naquilo que eu chamaria a oposição moderada, republicana e socialista, que a partir de 49, depois dos problemas que houve nas eleições presidenciais de 49 do general Norton de Matos, essa corrente oposicionista moderada que vai até 74 e que em meados dos anos 60 se vai dividir, vai lá em dois grupos, um que irá dar origem ao Partido Socialista, à Ação Socialista e ao Partido Socialista, e outro que irá manter posições mais moderadas, mas que chega até 74, e alguns desses elementos irão depois estar na fundação do PPD a seguir ao 25 de Abril. Por conseguinte, Henrique de Barros é um político discreto, digamos assim, claramente oposicionista. Também convém não esquecer a relação familiar com Marcelo Caetano, que é muito curiosa, e a relação muito cordial que existia entre os dois. E um pequeno exemplo também do caráter de Henrique de Barros foi depois do 25 de Abril, quando Marcelo Caetano foi para o Brasil e quis levar a sua biblioteca para o Brasil, e Vasco Gonçalves se opôs a essa transferência, e foi através da influência de Henrique de Barros e de David Mourão Ferreira que essa biblioteca irá ser transferida para o Brasil. Depois, uma pequena nota só, as intervenções dele na Assembleia Constituinte são interessantes, e uma dessas intervenções, um texto que ele escreve no Portugal Socialista em 1975 é muito interessante, porque ele fala sobre a sua atividade oposicionista, digamos assim, e ele dizia que a oposição foi feita de várias formas ao longo da ditadura. De uma forma mais direta, mais empenhada, mais militante, de uma forma mais discreta, promovendo a agitação social, por exemplo, assinando documentos, apresentando petições, exigindo através de abaixo-assinados, várias maneiras de o fazer. E ele dizia, ele reconhecia a forma relativamente discreta como sempre exerceu esse oposicionismo, digamos assim, em relação ao Estado Novo. E isto é verdade, quer dizer, ao longo daquelas décadas, eu ainda me lembro do tempo em que falávamos dos 48 anos, e reparem, felizmente, em termos de democracia, já ultrapassámos esses 48 anos. Esses 48 anos vamos assinalar, penso eu que bem, esperemos que bem, estes 50 anos de volta ou de restauração da democracia. Mas houve muitas formas de lutar contra a ditadura, formas mais ou menos veementes, e eu não posso deixar de evocar aqui, quando falamos nos militares do 25 de Abril, aqueles militares que lutaram contra a ditadura, aqueles militares que entre 1927 e 1931, porque eles estão muito esquecidos. E era uma boa altura de os recordarmos agora durante este ano. Entre 1927 e 1931, Luís Farinha, aqueles homens que pegaram em armas que arriscaram tudo, arriscaram carreiras, estou falando daqueles militares que tinham todas as condecorações que era possível ter numa época em que as condecorações tinham algum valor, significavam alguma coisa, em que uma torre e espada significava alguma coisa, em que uma cruz de guerra significava alguma coisa, em que a comenda de Cristo ou a comenda de Davi significava alguma coisa, esses homens arriscaram tudo para derrubar a ditadura. E pagaram com a vida, com a separação do serviço, com a demissão, com a deportação e com a miséria. E esses homens, penso que não foi feita ainda justiça àquilo que eles fizeram por nós. Por nós. Ora, mas com o 25 de Abril, Henrique de Barros vai ter um protagonismo notável. E ele vai afirmar também o seu... Ele sendo aquilo que Teresa Nunes afirma, um socialista democrático, que é um conceito muito vago, mas ele, de facto, ele inseria-se nessa corrente republicana e socialista moderada, digamos assim, da oposição. Ele vai ter um protagonismo enorme, mas com uma independência muito grande. Embora vinculado a um partido como ele estará durante algum tempo, isso não impede que faça ouvir e que exerça a sua independência. E vamos vê-lo na presidência da Assembleia Constituinte, vamos vê-lo no Conselho de Estado, vamos vê-lo desempenhar cargos vários, ser novamente candidato e eleito deputado, ministro de Estado, e não teve receio em romper também a ruptura que ele faz com o Partido Socialista, não estranha também, digamos assim, porque era um homem de uma grande independência e que pensava pela sua cabeça, que é uma coisa relativamente rara, digamos assim. Mesmo hoje em dia. É muito raro as pessoas pensarem pela sua cabeça e irem atrás das suas ideias, dos seus ideais, sem olharem para o interesse pessoal. Por conseguinte, temos aqui um livro para ler. Uma coisa que me irrita é contar a história do livro, percebem? Quando me solicitam para apresentar livros, eu procuro não falar em detalhe do livro. Porque é como, já também disse isso muitas vezes, é como contarem-me um filme muito bom que eu já não vou ver porque já me contaram. Ou seja, retiram-me o gozo de ver o filme. O folhear o livro, o encontrar textos do Henrique de Barros dos anos 20, dos anos 30, a coerência, porque estes livros são importantes, mostram a coerência das pessoas, mesmo quando essa coerência não seja absoluta. Atenção, coerência não é sinónimo de imutabilidade, de imobilismo, pelo contrário. Há que ler este livro e há que olhar para Henrique de Barros como um exemplo, porque algumas das figuras que são tema destes livros devem ser olhadas como exemplo. Nós precisamos de exemplos, de bons exemplos, de cidadania. Isso ajuda a defender a democracia, Sr. Presidente. E já agora, cumprimento também pelo que tem feito em defesa dos valores democráticos e dos ideais democráticos. Porque esse é o dever de qualquer democrata que se considere um democrata. Há quem se chame democrata, mas é tão democrata como eu sou agricultor. Sr. Presidente, muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Dou por último a palavra ao coordenador da coleção de biografias parlamentares, o professor Luís Farinha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo e também ao Sr. Vice-Presidente, todos os deputados, aos presentes, alguns colegas, muitos amigos, e as palavras que vou dirigir é exatamente para assinalar, com alguma alegria, o fim do trabalho sobre uma coleção, uma série da coleção Biografias Parlamentares, do regime democrático, é um trabalho que começou já há muitos anos, com a equipa técnica, o José Manuel Araújo, o Dr. José Manuel Araújo, com o Dr. Rui Costa, com tantos outros, logo em 2007, com as primeiras biografias dos republicanos. Estávamos a comemorar o centenário da República. Depois passámos exatamente a uma outra coleção, neste caso de parlamentares do regime democrático, e é essa que se conclui hoje, podemos assim considerar, embora a biografia esteja já pronta há algum tempo, de Henrique de Barros. Gostava de assinalar só apenas três ideias ou quatro muito, muito importantes do meu ponto de vista, reforçando um pouco o que disse o professor António Ventura sobre a estranheza dos brasileiros sobre a produção bibliográfica da Assembleia da República em Portugal. Eu gostava de assinalar ainda coisas que me parecem mais importantes, que é, em primeiro lugar, a grande liberdade intelectual que foi permitida na escolha dos autores que fizeram estas biografias, na escolha dos biografados, porque obviamente havia muitas pessoas para escolher, e isso foi feito com inteira liberdade intelectual. Isso mostra imenso a nossa capacidade de viver democraticamente. Creio que não tivemos nenhuma época da nossa história em que pudéssemos dizer isso exatamente, de ter a liberdade de escolher os nossos objetos de estudo, de trabalhar com eles em liberdade intelectual total e sem interferência do encomendante. Não houve aqui nenhuma interferência, apenas houve aconselhamento em relação a algumas figuras. Para dar uma ideia da diversidade desta primeira série, falarei que foram feitas biografias de Adelina Mar da Costa, António Dias Lourenço, Carlos Albuim Inglês, Emílio Guerreiro, Francisco Lucas Pires, Francisco Sá Carneiro, Henrique de Barros, João Pedro Miller Guerra, José Magalhães Godinho, Marialda Nogueira, Nuno Rodrigues dos Santos. E sobre todas elas, refiro e repito, reforço, a proposta foi do mundo académico, a aceitação foi da Comissão Especializada da Assembleia da República e, obviamente, das pessoas responsáveis da Assembleia da República, com inteira liberdade intelectual para o coordenador e os autores. Isso parece-me de uma valia muitíssimo grande no período democrático que vamos celebrar os 50 anos. Um trabalho de revisão muito cuidadoso de toda esta equipa que foi acompanhando os autores e o coordenador ao longo destes anos. Simultaneamente um lote de autores que me parece muito interessante. Posso dizer que todos eles nasceram já depois do 25 de Abril para a investigação e, portanto, é a moderna geração, digamos assim, de investigadores das universidades pós 25 de Abril que produziu toda esta obra, e já são algumas dezenas de biografias desde as biografias da Primeira República. Por fim, referir também qualquer coisa que me parece importante, que é o facto de estas biografias não serem apenas biografias no sentido da biografia vida pessoal. São biografias que estendem o olhar à compreensão do presente, à compreensão daquele período, à compreensão do tempo histórico na sua grande diacronia e, portanto, à compreensão, no fim de contas, da história portuguesa no seu conjunto e da democracia e da luta pela liberdade e pela democracia e da resistência também, como é o caso de grande parte destas personalidades que fizeram a primeira geração nobre, digamos assim, do pós 25 de Abril e que começaram a sua vida política, diria eu, mais ativa ali a partir dos anos 69. Quase todos eles, embora alguns com uma vida muito anterior, muito rica do ponto de vista político e da oposição. Assinalo, só para dar a conhecer, a nova série de deputados que vão ser tratados nos próximos tempos, entre a nova coleção, a nova série de coleção, entre 2023, este ano, e 2027, na mesma linha desta coleção, e que incluem os nomes de Adriano Moreira, Álvaro Cunhal, Diogo Freitas do Amaral, João Semedo, José Manuel Tengarrinha, Joaquim Magalhães Mota, Luís Chá, Mário Soares, Natália Correia, Sofia de Mel Breiner, Tito Moraes e Vítor Sá Machado. Creio que por esta diversidade está mais que provado aquilo que quis dizer da liberdade que todos podemos gozar nesta casa para trabalhar e dar a conhecer e acrescentar conhecimento e também cidadania à democracia portuguesa. Muito obrigado.
Se me permitem, então, palavras finais para encerrar esta sessão, agradecendo mais uma vez a presença de todos, da Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Edith Estrela, da Sra. e dos Srs. Deputados, dos vários investigadores que aqui estão e têm trabalhado com a Assembleia da República, da autora, do autor, dos apresentadores, do coordenador da coleção, de todos os que quiseram associar-se a este momento, Para nós é um momento muito importante porque o programa cultural da Assembleia da República é uma componente estratégica da sua ação como Assembleia da República, como a Casa da Democracia e do Território Português. Como, aliás, bem mostrou o Almeida Garrett no seu tempo, um regime político, para nascer, para emergir e para se consolidar, precisa também de ter os seus fundamentos culturais. O Eduardo Lourenço pedia-nos sempre que tivéssemos, para além de um discurso político e para que o discurso político fosse coerente, que tivéssemos também um discurso cultural. E essa é uma missão da Assembleia da República, é uma missão inerente ao facto da Assembleia da República representar o país na sua diversidade territorial, ideológica, de género, representar o país na sua integralidade, exatamente porque o representa na pluralidade que o constitui. E por isso é que nós temos vários programas culturais que têm em comum este propósito, que é de consolidar a cultura democrática. O critério que nós utilizamos para as edições, para as exposições, para os colóquios, para as conferências e para outros eventos de natureza cultural é exatamente esse. É o critério que liga essas edições, essas exposições, esses eventos à questão da cidadania democrática, da participação democrática, da cultura democrática. Não apenas o conjunto de valores e de ideias de natureza normativa ou não, que fundam o regime, fundam a arquitetura do regime político democrático, mas também a sua história, os seus protagonistas, as suas peripécias, quando for o caso, as suas crises, porque essa memória é essencial para nós compreendermos onde estamos e para onde é que estamos a ir, para onde queremos ir. E por isso é que nós temos várias coleções e vários empreendimentos bibliográficos muito importantes. Um é esta coleção das biografias parlamentares, outros são os dicionários biográficos dos deputados às Cortes, à Assembleia Nacional e à Assembleia da República. Outra é a história do nosso Parlamento, coordenada pelo Pedro Tavares de Almeida, de que já saíram os 4 volumes. Outro é a obra em curso, coordenada por Vital Moreira, sobre o constitucionalismo português. E outras publicações avulsas, que no seu conjunto representam o estudo, a análise independente, séria, especializada, científica, da história e da arquitetura do regime democrático português. Ao mesmo tempo, temos neste momento a decorrer 2 exposições, se tiverem tempo, convido-os a visitá-las. Uma sobre António Cândido, foi um dos grandes oradores, a famosa Águia do Marão, um dos grandes oradores do fim do século XIX, nas Cortes portuguesas, e outra que celebra os 22 anos da Lei da Liberdade Religiosa em Portugal, sobre os caminhos plurais da liberdade religiosa em Portugal e da relação que o Estado português, que é laico, tem com a diversidade das confissões religiosas que informam também a sociedade portuguesa. E, portanto, convido todos a que esta assistência, esta participação em atividades culturais da Assembleia da República seja regular, porque uma coisa é certa, esta atividade cultural da Assembleia da República é permanente, porque, insisto, é inerente à sua missão de representação democrática do nosso país. Agradeço e felicito os autores. E uma última palavra, por último, mas não menos importante, é devida à Divisão de Edições da Assembleia da República, cuja competência, profissionalismo e também independência é evidente. Muito obrigado, e eu agora e os meus colegas temos que ir para a sessão plenária. Isto estava calculado de forma a que tivéssemos ainda 5 minutos para fazer o percurso, e portanto despeço-me assim em geral de todos, a todos agradecendo a respectiva presença. Muito obrigado.